E a nossa entrevista agora é com o empresário Carlos Walter Martins Pedro, que nesta sexta-feira recebe o prêmio Empresário do Ano 2015. Carlos Walter Martins Pedro é presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Maringá e presidente da Fundação Tecnópolis, que é gestora do Centro Tecnológico de Maringá. Olá, senhor Carlos, boa tarde, parabéns pelo prêmio.
Boa tarde e muito obrigado.
Bom, ser empresário é um desafio em qualquer época, mas num cenário econômico adverso, o desafio é muito maior.
Ser empresário no Brasil não é fácil. São muitos empecilhos, muita burocracia, carga tributária das maiores do mundo, mas o empresário brasileiro ele é realmente especial, porque ele sobrevive a tudo isso, temos o mercado e age dentro dessas condições e obtém sucesso. Então, realmente, ser empresário não é fácil, mas a gente tem conseguido.
E o senhor é fundador de uma empresa que tem mais de 30 anos, então já enfrentou muitos períodos turbulentos.
Já. Infelizmente, ao longo da nossa história, o Brasil, com o potencial que tem, nós passamos por muitas turbulências. Esses últimos anos, principalmente os anos da era Lula, foram os anos, melhores anos desse mais de 30 anos que nós tivemos, os melhores anos em termos de economia mundial, que beneficiou muito o Brasil. Uhum. Infelizmente, a condução econômica ou a macrogestão econômica do país nos levou à situação que estamos vivendo agora. Infelizmente, divergente do cenário mundial que temos no momento. Bom, resumindo, eu sendo um empresário ou um industrial, né, o setor industrial é um dos que mais sofrem nas crises. Mas também não podemos ficar lamentando essa situação. Passamos por diversas no passado, vamos passar por essa também. Esse momento é um momento que a gente tem que fazer uma reflexão empresarial, olhar as oportunidades, olhar situações que você pode avançar dentro da tua empresa e acaba surgindo situações de avanço para pós-crise. E é isso que a gente conta e é isso que o empresário brasileiro normalmente faz.
Então tem receita?
Não tem uma receita, não. A não ser essa de você ter... Eu acredito que a questão maior do empresário é a questão do empreendedorismo pessoal ou do desafio pessoal que ele se impõe, né? E aí é onde ele busca, ele é criativo, onde ele tem a sensibilidade de achar caminhos, meios, formas de se equilibrar dentro desse cenário brasileiro com os custos brasileiros. E é isso que faz um empresário brasileiro diferente.
Bom, então falando do cenário atual, como o senhor está acompanhando aí as medidas de ajuste fiscal do governo, o programa de proteção ao emprego do governo, qual a opinião do senhor?
Bom, o governo nesse momento de agora, de dificuldade, aliás, eu diria de extrema dificuldade econômica, né, porque passa principalmente as contas do governo, a gestão econômica do governo, que jogou a economia nessa situação, e ele tem agora que achar saídas. E é claro que ele vai pelo lado mais fácil, ou também tem um lado legal que não permite que ele faça, vamos dizer, tantos cortes de despesas assim, porque a lei protege o gasto público. Então, como ele não pode cortar tanto ou não deseja politicamente cortar tanto, ele vai para o aumento dos impostos. O aumento dos impostos, dentro de uma situação como essa, depende da atividade econômica. A atividade econômica refluiu, né, o mercado está pequeno, automaticamente a arrecadação pequena e ele não consegue os resultados que ele precisava ter. Ele vai ter que ser mais ousado, mais criativo e vai ter que cortar nele. Ou, no mínimo, dar exemplos de que quer fazer, exemplos de que vai fazer. Isso é vital para a credibilidade da ação do governo.
Sobre o programa de proteção ao emprego que o governo lançou, o senhor acha que esse programa vai chegar até nós, até o Paraná?
Chega, claro que sim, mesmo porque é um programa que interessa mais ao governo. Sai mais barato ao governo esse programa permanecendo, e aí é um grande exemplo onde o governo não ousa, o governo não avança na efetividade de fazer a proteção do emprego. Porque ele está colocando uma situação onde ele vai gastar menos do que gastaria com o seguro-desemprego caso as demissões avançassem. Se ele estancar um pouco o desemprego, ele vai gastar menos dinheiro em duas situações. Primeiro, os saques no FGTS. Uhum. O segundo é a questão do seguro-desemprego que esses empregados teriam direito. Ele permanecendo na questão desse programa de proteção ao emprego, ele vai gastar menos dinheiro. É uma conta econômica mais interessante ao governo. E ele permanece recebendo a contribuição previdenciária, os impostos sobre o salário, igual. Então, é uma conta que é muito melhor para eles.
O senhor é o presidente do Sindimetal, que promove esse mês a Feira Metal Mecânica, uma grande vitrine para a indústria?
Sem dúvida. É interessante a Feira Metal Mecânica. Nós tivemos, pelo setor metal mecânico regional, que ele é bastante diversificado, empresas familiares, empresas medianas, mas com uma boa capacidade produtiva, com um parque de máquinas moderno, com uma capacidade produtiva em produtos que têm um alcance nacional. Então, nós temos empresas realmente que atraíram um evento como a Metal Mecânica, que é onde as empresas que fornecem máquinas, ferramentas, equipamentos, softwares de engenharia, ou seja, produtos para a indústria metalmecânica regional. Então, é um evento realmente técnico, onde a gente tem a oportunidade de os nossos engenheiros, chefes de produção, funcionários de linha de produção, os empresários em geral, de ter o contato com os últimos lançamentos em máquinas, ferramentas e softwares e os serviços para a indústria como um todo. Então é uma grande oportunidade. Nós temos agora na próxima semana este evento. É claro que é um evento caro, eu digo, para as empresas que vêm de fora com esses equipamentos montarem esses equipamentos. Então é um grande evento tecnológico realmente.
E traz aí o que está mais avançado no setor, é isso?
Sim, nós temos aí novidades e contatos com as empresas fornecedoras de maiores novidades do setor. Por exemplo, eu tenho empresa de ação mundial, né, que vai estar expondo, uma das maiores empresas do mundo, a filial brasileira dela vai estar expondo máquinas operatrizes, máquinas CNC, onde você pode ter contato com toda a linha de fabricação dessas empresas, dessa empresa e das demais que estarão.
Bom, o senhor também é presidente de Tecnópolis, né? Como está o Centro Tecnológico de Maringá?
Nós vamos ter uma novidade bastante grande, investimento do sistema FIEP por meio do SENAI. Nós vamos ter no CTM, né, que agora ele se transforma em IST, que é Instituto SENAI de Tecnologia Metalmecânica. Então, além da estrutura que já dispõe, nós seremos, no setor metalmecânico, no Paraná, nós seremos o expoente. O Instituto SENAI de Tecnologia e Metalmecânica do Paraná é em Maringá. E os investimentos que serão feitos proximamente, tanto em construções quanto principalmente equipamentos de última geração, para auxiliar o desenvolvimento de produtos da indústria paranaense, eu diria. Regional, claro, mais significativamente, mas paranaense como um todo. E desenvolvimento de produtos, novos materiais, design de produto, testes de laboratório, tudo isto, este IST SENAI vai proporcionar ao Paraná, aqui de Maringá.
Impressora 3D?
Também. Impressora 3D hoje, onde você tem, inclusive, com uma situação de você imprimir peças que possam ser utilizadas, uhum, que elas possam ser realmente colocadas no produto em funcionamento. Até isso nós vamos ter.
Bacana. Bom, e o senhor foi um dos idealizadores do movimento Repensando Maringá. Agora Maringá já está planejando a cidade para 2047.
É isso que torna Maringá uma cidade especial. Aliás, amanhã no evento do Empresário do Ano, né, tão gentilmente me concedido esse prêmio pela CIM, pela FIEP, pela APRAS e pelo Sivamar, nós vamos ter a oportunidade de mostrar algumas coisas nesse segmento. Tanto relembrar o Repensando Maringá e a criação do CODEM, mas também é um momento especial porque nós estamos planejando pelo Master Plan a nossa Maringá do ano 100, quando nós tivermos 100 anos. Então, projetando a Maringá do futuro. Então, essa é uma situação realmente especial para Maringá, onde a sociedade organizada, e aqui nós temos esse reconhecimento dessa sociedade pelo poder público constituído, né? O poder executivo da cidade, nosso prefeito, o seu corpo de secretários, a nossa Câmara Municipal, por meio dos seus vereadores, que detém um mandato, né, dado pelo povo, que que permite essa interação, esse planejamento em conjunto. Então, isso que torna a nossa cidade com essa estrutura de vida, vamos dizer, privilegiada.
E até com mais força para encarar esses períodos turbulentos que a gente falou no começo da entrevista, né?
Sem dúvida. Eu acho que crises, a gente, apesar de ser uma cidade diferenciada, eu sou nato daqui, e gosto demais dessa cidade e a gente tem uma qualidade de vida boa. Mas nós não somos imunes às dificuldades que vêm do mundo ou principalmente do Brasil. Mas essa situação torna possível, por meio desses projetos, torna possível a gente passar de forma mais efetiva essas dificuldades. Lembro que nós estamos em 2015 e hoje, outro dia nós estávamos conversando, fazem 40 anos da grande geada de 75. Né? Uhum. Que mudou a situação da cafeicultura aqui, nossa regional, que era a base da economia, né? E mudou para o que é hoje. Então foi uma crise imensa naquela época, essa mudança. Maringá fez e se tornou até melhor.
E aí buscou novos caminhos, né? Teve essa mudança.
É isso,
né?
Uhum. É isso, Luciana, que a gente precisa estar sempre avançando, inovando, e é isso que acho que a nossa comunidade espera. Aliás, o maringaense, pela cidade que tem, ele é muito exigente, né? Acho que tem um nível de exigência maior do que os outros lugares. Então, isso faz com que a gente caminhe sempre um pouco à frente.
Sr. Carlos Walter Martins Pedro, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço. Estou sempre à disposição e agradeço a oportunidade.
Obrigada. Conversamos com Carlos Walter Martins Pedro, que é empresário e recebe nesta sexta-feira o Prêmio Empresário do Ano 2015. O prêmio é promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá, pelo Sindicato do Comércio Varejista, a Associação Paranaense de Supermercados e pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Será amanhã, a partir das 8 horas da noite, a cerimônia de entrega.